O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja bem-vindo ao O Resgatador. É bom ter você conosco nesta jornada contínua e transformacional dos aprendizes de Jesus, onde buscamos aprender como amar, servir e ser como mestre. É bom ter você conosco para continuarmos nesta peregrinação pelo livro de Lucas, onde estamos tentando vivenciar Cristo Jesus de uma maneira única e maravilhosa. Mas antes de estudarmos os dois versos de hoje nós refletiremos apenas em dois versos, eu quero lembrá-la do lema dos aprendizes de Jesus. O lema diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. O aprendiz de Jesus entende que ele vive por esse objetivo de amar a Deus com tudo o que ele tem e com tudo o que ele é, e amar o próximo como ama a si mesmo. Devemos focar nisso, porque somos aprendizes de Jesus. E eu quero lembrá-los que nós temos o nosso website, oresgatador.com. Lá você pode se conectar conosco, você pode ver as nossas mídias, tem uma parte de podcast lá, tem uma parte de YouTube, e a cada dia nós estamos melhorando o nosso website para servi-lo, para servi-la melhor, porque nós queremos amadurecer, crescer segundo a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Bem, nós vamos agora nos preparar para irmos à Palavra de Deus e refletirmos sobre a mensagem de Lucas para nós hoje. E a minha oração é que esta mensagem possa falar ao seu coração. Quando eu estava revisando, estudando, analisando o texto de hoje, eu me deparei com algumas verdades que foram muito impactantes para mim. Eu senti Deus falando comigo e eu espero que Ele também fale com você. Mas para isso, o seu coração tem que estar preparado para receber a boa semente. Lembra da parábola do bom semeador, onde a semente cai em quatro terrenos diferentes? O problema não está com a semente. A semente é eficaz e poderosa e a semente é a palavra de Deus. A questão é o solo que a semente cai. E muitas vezes o solo não está preparado para a semente. Ele é rochoso ou muita areia, arenoso. De certa maneira, para que a semente possa germinar e dar o fruto da sua capacidade, precisa encontrar um bom solo. E o solo é o nosso coração. E eu quero desafiá-la a preparar o seu coração, a sua mente, a sua alma para encontrar-se com Deus neste momento. Nós cremos na promessa de Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Nós temos livre acesso a Deus. Ele sempre está nos aguardando, nos convidando para estar em sua presença. E quando vamos à sua presença, nós somos abençoados. Por isso, precisamos nos preparar para recebermos a bênção de Deus. Precisamos nos preparar para recebermos a sua presença e a sua unção. Então, vou te dar um minuto para que você possa fazer a sua oração, o seu preparo, para que a semente encontre um bom solo para germinar. Música. Vamos buscar o Senhor em oração? Querido Pai, nós lhe somos gratos por mais um dia de vida e pela oportunidade que temos de buscar a Tua presença. Temos liberdade para fazê-lo. E louvamos o Teu nome por isso, porque temos tempo para dedicar, liberdade para dedicar a nossa atenção no nosso crescimento espiritual, na nossa experiência com Jesus. Que possamos, ó Pai, sentir a Tua presença e sermos abençoados por Tua palavra. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, hoje nós vamos ler os versos 57 e 58 de Lucas capítulo 1. Dois versos apenas, mas eu penso que com muitos ensinamentos para nós. Lucas 1, 57 e 58 volta àquela primeira história que é relatada, apresentada no livro de Lucas. Após a sua introdução de quatro versos, e nós passamos cerca de uma semana analisando esses quatro versos, a primeira história a ser apresentada no Evangelho de Lucas é a história do nascimento ou da anunciação de João Batista. E por que que João Batista é tão importante? Por que Lucas foca tanto nesse início apresentando João Batista? E existem vários aspectos que podemos considerar como resposta a essa pergunta. Mas um dos grandes aspectos é: a profecia dizia que viria alguém com espírito de Elias, no mesmo poder, na mesma mensagem, na mesma convicção, chamando o povo ao arrependimento, como preparo para a vinda do Messias. Então, João, ele vai preparar no seu ministério as pessoas para encontrar-se com Jesus. E, de certa maneira, Lucas, ele começa a colocar essa estrutura para nós. Olha, da mesma maneira que João, ele vai preparar o terreno, o solo para Jesus, vamos preparar aqui o terreno para que você consiga chegar até Jesus no sentido de história. Deixa eu contar a história de João. Deixa eu preparar você para a história mais importante. Então, esse é um dos aspectos que nós precisamos ter em mente. E o que a gente percebe é que João teve um ministério curto, mas muito prolífero e poderoso. E a gente vê no livro de Atos e outras cartas inferências, né, sobre o resultado desse ministério. Como, acho que em Atos capítulo 18, nós encontramos Apolo, que foi um discípulo de João. Né? Apolo foi um dos grandes oradores da época da igreja primitiva. Ele tinha um dom da oratória, de convencimento. Paulo faz referência a ele em Coríntios, de como ele conseguia atrair as grandes multidões. Ele era tão bom comunicador que ele levou muitas pessoas a Jesus. Alguns sugerem que Paulo, ele não era tão bom na oratória. E é por isso que ele teve que escrever várias cartas, porque ele falava, muitas vezes as pessoas não entendiam. Então, ok, deixa eu escrever para você o que eu disse, ou deixa eu te ajudar, porque ele tinha mais facilidade escrevendo do que se comunicando. Mas Apolo, esse grande pregador da igreja primitiva, ele era discípulo de João. Quando vai em Éfeso, Paulo encontra um grupo de seguidores ou discípulos de João. Então, João teve um trabalho maravilhoso e prolífero que alguns até pensavam que ele era o Messias, mas ele estava preparando o terreno para o Messias. E eu penso que cada um de nós podemos ser como um João, preparar as pessoas para receber Jesus. E como nós preparamos as pessoas para aceitarem, virem ao encontro de Jesus, sendo como Jesus, servindo como Jesus serviu e amando como Jesus amou. Porque mais importante do que palavras são ações, são atos. E este é a melhor maneira de apresentar o Evangelho com a nossa vida, amando e servindo como Jesus. Então, nos dois versos que nós vamos estudar hoje, nós voltamos à história de João. Começamos com a história de João, depois nós temos ali uma pequena pausa para contar a Anunciação de Maria e Maria visitando a Isabel e o seu cântico que estudamos ontem, e hoje voltamos a focar na história de João. Então, na nova versão transformadora, Lucas 1, versos 57 e 58. Chegando o tempo de seu bebê nascer. Vamos parar por aqui. Chegando o tempo. Quando a gente pensa em tempo, horário, é igual, eu sei e eu fiz o comprometimento comigo mesmo, não é algo que eu vou morrer, mas eu quero tentar ser fiel que todos os dias da semana, de segunda a sexta, eu quero estar aqui com você às 9h15 de Brasília, 6h15 aqui de Saskatoon. Esse é meu desejo. Se algum dia eu não conseguir por algum motivo, tudo bem, mas é o meu desejo de cumprir, de estar nesse horário. A palavra que nós temos aqui, chegando o tempo, não se refere necessariamente a um momento específico, não se refere necessariamente a um horário específico. A palavra aqui, tempo, no original, é cronos, que se refere a um momento, a uma temporada, a uma season, como nós falamos em inglês. Quando se completou o período de seu bebê nascer. E por que isso é importante? Eu acho que temos que ter pelo menos quatro ideias aqui que eu quero apresentar para você. Pelo menos quatro. Primeira ideia. Quando terminou o processo da gestação, o período da gestação estava finalizando. Então, nós vemos uma indicação direta que ao final daquele período, daquela fase de gestação, esse é um ponto, chegou o momento do bebê nascer. Mas esse tempo, esta fase, esse período, refere-se também ali a Lucas 1, verso 5, a partir do verso 5, quando a gente vê o anjo Gabriel vindo a Zacarias dentro do templo e profetizando o nascimento do bebê João. Quando chegou o tempo de se cumprir a promessa que Deus fez a Zacarias e Isabel através do anjo Gabriel. É o encerramento desse período profético para Zacarias e Isabel. Então, dois aspectos aqui com relação ao cumprimento desse tempo, dessa temporada. Primeiro é o tempo da gestação, o encerramento do tempo da gestação. O segundo momento, o encerramento do tempo da profecia feita por Gabriel. E nós temos um terceiro ponto que nós não podemos esquecer, que o nascimento de João era um ponto de início para o surgimento do Messias e a preparação para a vinda do Messias. Na plenitude do tempo, Paulo disse, Jesus veio. Então, no momento exato, todas aquelas profecias do Antigo Testamento, ou melhor dizendo, da Bíblia hebraica, eu prefiro dizer assim do que dizer Antigo Testamento, essa ideia do Antigo Testamento e Novo Testamento dá uma ideia de descontinuidade, que houve uma quebra, e essa não é a verdadeira, vamos dizer, compreensão da teologia bíblica, é uma só. Então, na teologia da Bíblia hebraica, da Bíblia que foi escrita em hebraico, nós vemos agora o cumprimento, depois de tantos anos, o tempo chegou, o tempo se cumpriu para o desencadeamento dos momentos finais da história da humanidade. É verdade, nós vivemos no momento do fim desde que Jesus disse está consumado, está finalizado. Nós entendemos que hoje vivemos no fim do momento do fim, mas o fim para a história da humanidade, ele começou com a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ali, Deus cumpriu a sua promessa de enviar o Salvador, e agora cabe a nós aguardar um momento em que Cristo vai estabelecer uma vez por todas o seu reino na sua segunda vinda. Então, o terceiro aspecto dessa finalização do tempo se refere ao tempo do nascimento e a vinda do Messias. O nascimento de João Batista era o início desse processo final da história humana do resgate de Deus ao ser humano. Primeira ideia é a conclusão desse tempo da gestação de Isabel. Segunda ideia é a conclusão desse tempo da profecia dada a Zacarias e Isabel. Terceiro, é a conclusão da história e de todas as profecias que começaram lá no Éden. Gênesis 3, 16. Né? A primeira profecia messiânica, a primeira promessa que a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Tudo isso vem aqui, olha, a plenitude do tempo, o cumprimento do tempo. E a quarta ideia que eu quero trazer nessa questão de chegando o tempo, a conclusão desse período, dessa fase, tem a ver com espera. O homem estava esperando pelo Messias por mais de 4.000 anos. Isabel estava esperando o seu bebê por uma vida inteira. E aqui um ponto importantíssimo. Mesmo na vida dos justos, precisamos entender e aguardar o tempo de Deus. O tempo perfeito de Deus. Chegou-se o tempo em que não precisaremos mais aguardar. Chegou-se o momento que toda espera, toda ansiedade vai chegar ao seu fim, porque o evento está ocorrendo. E hoje, o cristão, o aprendiz de Jesus, o seguidor de Jesus, ele aguarda a bendita esperança. Vivemos na expectativa da vinda de Cristo Jesus. Uma segunda vez a este mundo, não como bebê, mas como rei dos reis. E só podemos aguardar a segunda vinda porque ele veio cumprindo o tempo determinado. Então, mesmo que esta frase seja tão simples aos nossos olhos, numa leitura, quem sabe, rápida e superficial, nós temos aqui muita informação, muita riqueza, que eu apresentei pelo menos 4 ideias. Finalizou-se o tempo de gestação. Finalizou-se o período profético para o cumprimento do nascimento de João, como prometido a Zacarias e Isabel. Finalizou-se o tempo das profecias para o surgimento do Messias. E finalizou-se o momento de aguarda, momento de espera. Que coisa bonita. Mas vamos continuar. Então, verso 57, chegando o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Que momento, aquela mulher tinha aguardado a vida toda. Ela já tinha perdido a esperança de que seria mãe. Já era passada a idade de ter filhos. Mas o dia chegou, o grande dia chegou e agora ela pode segurar o seu filho em seus braços. Eu lembro quando eu segurei pela primeira vez a Olivia, a minha filha. Quando eu segurei pela primeira vez o meu filho, o Christopher. Dois foram emoções totalmente singulares. A Olivia, por ser a primeira filha, aquela ansiedade do tudo que era novo. E o Christopher foi especial porque eu e minha esposa decidimos não descobrir o sexo do bebê. E nós aguardamos para descobrir na hora do nascimento. Eu particularmente achava que viria uma menina. E, de repente, o anestesista que estava ao nosso lado falou, é um menino. E eu lembro, eu tenho até um vídeo gravado, eu e minha esposa olhando para o outro, é um garoto. E começamos a chorar. Que momento de felicidade, de regozijo. E eu posso imaginar Isabel e Zacarias segurando o bebê tão amado, segurando aquele que iria preparar o caminho para o Messias. Segurando aquele que faria parte deste momento final da história da humanidade. Finalmente, o momento de espera havia finalizado. Interessante que uma das primeiras tradições da igreja de Alexandria, é que João Batista nasceu no dia 23 de abril. E como que eu decorei, eu memorizei essa data? Porque essa também é a data do meu nascimento, né? O meu aniversário, 23 de abril. Então, quando eu li essa informação há muito tempo atrás, eu não consegui esquecer. Com certeza é uma tradição, nós não temos certeza disso, mas nós sabemos que ele nasceu. E mais importante do que a data em si é o nascimento e o ministério de João Batista. Depois, com os anos e a institucionalização da igreja, né, como parte do império, né, a partir do movimento de Constantino, né, em 312, impedindo a perseguição aos cristãos, depois 324, assumindo o império e tornando agora o cristianismo como algo legítimo e tudo mais, eles mudaram a igreja de Alexandria essa data, mudaram para o dia 24 de junho. E por que dia 24 de junho? Bem, a igreja cristã adotou o dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, logo 6 meses antes vai dar dia 24 de junho. E então foi mudado a data do nascimento de João Batista para se adaptar à nova data que ali, na época, né, a igreja cristã definiu como sendo a data do nascimento de Jesus. Mas a primeira data que a tradição conta do nascimento de João Batista foi no dia 23 de abril. Mas vamos continuar. Verso 58. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Ela, Isabel. Olha que coisa linda. A manifestação de Deus na vida de Isabel, de Zacarias, a intervenção divina foi um atestado para que o nome de Deus fosse glorificado e exaltado, não só entre aqueles que moravam ao redor de Isabel e Zacarias, mas para os seus parentes distantes, que também tinham certeza que Isabel e Zacarias nunca seriam pais, mostrando que o nosso Deus é o Deus do impossível, que Ele está em ação, está vivo e atuando, e Ele pode atuar e estar em ação e vivo na sua vida também. E o mais importante é que essa atuação de Deus na sua vida se torna agora um testemunho da sua glória e do seu poder para as pessoas ao seu redor. É por isso que nós precisamos estar atentos às obras e ações que Deus está fazendo na nossa vida. E mais importante do que estar atento ao que Ele está realizando é unir-se a Ele na obra que Ele está fazendo, fazer parte desse projeto redentor de restaurar a imagem do ser humano conforme a semelhança em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Mas eu quero aqui destacar algo interessante. É como Lucas, ele coloca de uma forma singular a ação de Deus, como ele descreve a ação de Deus na vida de Isabel. Preste atenção. O Senhor havia sido tão misericordioso com Isabel. Deus é o Deus da misericórdia. E o que seria essa ideia de ser misericordioso? Nós entendemos que misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que merecemos, quando não vivenciamos aquilo que seria o resultado natural das coisas. Enquanto graça, nós entendemos receber aquilo que não merecemos. Receber aquilo que não merecemos, graça. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos ou não receber aquilo que seria um resultado natural. Era natural para Isabel, devido à sua idade, nunca ter filhos. Ela não poderia ter uma gestação. Ela não poderia conceber um filho. Ela não poderia dar à luz a um filho. Por causa da sua idade, ela não receberia, não vivenciaria o privilégio de ser mãe. mas ela não recebe aquilo que seria algo natural, algo que seria comum. Ela não recebe isso, ela recebe algo especial de Deus. E não receber aquilo que eu mereço, não receber aquilo que é resultado natural, isso é a ideia de misericórdia. É a misericórdia do policial que não me dá o ticket, né? A multa, quando eu merecia aquela multa, né? É não receber aquilo que eu merecia, ou aquilo que era devido. Então, o policial foi misericordioso comigo, não permitiu que eu sofresse as consequências que eu merecia sofrer, ou as consequências naturais. E esse é um tema importantíssimo de Deus nas Escrituras. A misericórdia de Deus. Deus, constantemente, diariamente, Ele é misericordioso conosco, não permitindo que nós venhamos a vivenciar, experimentar aquilo que merecíamos e deveríamos. E a principal de todas elas é o salário do pecado, que é a morte e a morte eterna. Quando Deus, Ele, impede que venhamos a experimentar esta morte eterna através de Cristo Jesus, Ele está sendo misericordioso comigo. A misericórdia de Deus é algo vivo. É algo que está viva, a misericórdia, presente e uma realidade. E a pergunta que eu tenho para você é: aonde a misericórdia tem se evidenciado na sua vida? Aonde a misericórdia de Deus tem se manifestado? O que que você não tem recebido que você merecia? Quando eu olho para mim, eu posso dizer que Deus tem sido muito misericordioso. Eu não deveria estar onde estou, não mereceria ter a família que eu tenho. Deus tem sido muito bom, muito misericordioso, não permitindo que eu sofra as consequências. Ele barra as consequências das minhas decisões. Ele barra as consequências da situação pecaminosa, para que eu possa entender quem Ele é e para que eu possa viver. Deus é um Deus misericordioso. E a sua misericórdia está presente na sua vida hoje. Aonde ela tem se manifestado? Aonde ela tem se expressado? Aqui, na história de Zacarias e Isabel, a misericórdia de Deus se manifestou, não permitindo que ela fosse descansar sem ter um filho. Não permitindo que ela fosse descansar sem ver o cumprimento das profecias e a manifestação do Salvador. Que coisa linda! Como a palavra de Deus é maravilhosa! E aonde a misericórdia tem se manifestado na sua vida? Reflita. Pense nisso. E tenha certeza de que Deus te ama, Ele é fiel, que vale a pena esperar e que a misericórdia de Deus renova a cada dia. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por Tuas bênçãos, obrigado por Teu cuidado e proteção e obrigado por essa mensagem tão maravilhosa no dia de hoje. De forma especial, eu exalto, glorifico o Seu nome pela Sua misericórdia. Uma misericórdia que é real na minha vida e na vida de cada um daqueles que estão me ouvindo. Muitas vezes nós não reconhecemos, muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós não agradecemos. Mas a Tua palavra nos leva a refletir sobre a Sua misericórdia. E louvamos o Teu nome por Sua misericórdia. Nos abençoe, Pai. Abençoe a nossa família, abençoe a nossa vida e continue sendo misericordioso para conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, eu quero deixar com vocês, aquelas perguntas de reflexão que nós deixamos a cada dia para você meditar, para você escrever, para você anotar e refletir naquilo que lemos e estudamos juntos. As perguntas são as seguintes. O que está ocorrendo nessa passagem que nós lemos? O que mais lhe chamou a atenção? O que posso aprender sobre Deus e o seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Ou de que maneira Deus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus, com o exemplo de Deus? Que passos específicos preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, que Deus te abençoe ricamente. Eu espero que possamos nos ver na próxima semana, na próxima segunda-feira, aonde continuaremos a nossa jornada pelo Evangelho de Lucas e aonde estudaremos o momento que João Batista, o bebê recém-nascido, completa 8 dias de vida. O que acontece? O que passa? Bem, isso a gente vai estudar na próxima semana. Que Deus te abençoe e lembre-se da misericórdia de Deus que se renova a cada dia na sua vida e na minha vida. Que Deus te abençoe.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.